Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o engenheiro e escritor brasiliense, pois radicado em Brasília desde 1972, Roberto Klotz. Natural de São Paulo, Roberto Klotz é autor da antologia culinária Pepino e Farofa, do livro de crônicas Quase Pisei, do livro de contos Cara de Crachá, de dois livros para o público infantil e agora, em 2016, de um didático e informativo livro intitulado Manual do Escritor, obra que sai com o selo do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal. O autor aqui presente vai conversar conosco. Roberto Klotz, além do pendor para escrever textos humorísticos, você também tem pendor para professor?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, estar aqui novamente. É uma honra muito grande estar aqui. Eu acho que para escrever, a gente reflete aquilo que a gente é. Se eu sou bem-humorado na vida real, então mesmo quando eu vou escrever o manual do escritor, obviamente eu vou dar uma aula, vou escrever da forma que eu sou, ou seja, sempre com muito bom humor. Aqui dentro, inclusive, coloquei alguns contos, algumas tiradas, algumas coisas que sempre trazendo no dia a dia e de uma forma mais agradável.
Sempre de uma forma assim leve, né? E procurando assim o gracejo onde é possível, né?
Isso, onde é possível, exatamente é possível. A palavra é essa, onde é possível.
Mas de qualquer maneira, você quis escrever um livro de natureza didática, né? Um manual mesmo.
Sim.
Você condensou o conteúdo das oficinas literárias que você ministra? E aliás, aonde é que as ministras continua?
O que aconteceu?
Com esse trabalho hoje em dia?
O que aconteceu é que em 2003 eu fiz uma mudança grande na minha vida e resolvi que a escrita seria a minha nova praia. Mas acontece o seguinte, que para ser engenheiro eu estudei, para o cara quiser estudar música, ser músico tem que estudar, eu entendi que para ser escritor eu teria que estudar. E comecei uma batalha muito dura, estudando muito, começando com figuras de linguagem, pegando aqueles livrinhos, apostilas de cursinhos, objetivos de cursinhos, e fui estudando muito, muito, estudando mesmo. E considerando que minha memória não é igualzinha à sua, porque a sua é fabulosa, então eu comecei a anotar e fazer arquivos daquilo que eu estudava, daquilo que eu achava relevante. Depois eu comecei a participar de oficinas literárias com o Marco Antunes, aqui também, que tem um espaço aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados. E aquelas aulas, eu fui guardando, armazenando, fazendo. De repente me vi com um arquivo enorme já. E comecei a dar aulas de vez em quando, algumas oficinas também. Sempre substituindo o professor na ausência dele, por alguma doença, por alguma viagem. E aquilo foi me dando segurança porque eu tinha material. E assim a coisa foi se desenvolvendo, até que de repente fui instado a escrever uma cartilha como contrapartida de um projeto do FAC. E quando eu fui, vou fazer uma cartilha 15 páginas, 20 páginas, beleza. Só que quando eu fui escolher o material, de repente eu descobri que eu tinha muito material. Muito material mesmo, de material de boa qualidade, que achei que valia a pena transformar num manual. Essa foi, digamos, a origem. E já dei várias oficinas, inclusive utilizando o próprio material do livro, que ainda não era livro, né?
Muito bem. E você pesquisou outros livros da mesma natureza? Porque há vários livros por aí dizendo como escrever um romance de sucesso, como escrever um romance, ou sei lá, como ser escritor.
Isso foi uma coisa assim, até muito curiosa para mim. Eu já li, obviamente, para estudar, estudei muitos livros. E eu sempre achava que quando eu tinha lá no fundo a bibliografia, que aquilo fosse muitas vezes a pessoa enchendo linguiça, tá fazendo marketing ou alguma coisa qualquer. De repente eu me vi olhando os livros que eu tinha estudado. Mas foram duas páginas de bibliografia. Ou seja, são muitos livros consultados, muitos mesmo. Eu fiquei pasmo de ver, puxa vida, se isso é bagagem, então eu acho que eu tenho alguma bagagem, sim. Inclusive, no fim do livro, eu coloco alguma bibliografia que eu recomendo para as pessoas, além do meu, naturalmente.
E a que público leitor destina-se o Manual do Escritor de Roberto Klotz, especificamente?
quando estava escrevendo, imaginei que seriam pessoas que já estavam escrevendo. Eu participo de comunidades literárias, comunidades virtuais, sempre com muitos escritores. Mas agora, quando o livro foi publicado, eu vi que o meu público leitor, de repente, é outro. Além daqueles, tem um outro público. Eu tive uma felicidade de ter uma matéria muito grande no maior jornal de Brasília, meia página de jornal, onde havia o meu e-mail e também o meu contato no Facebook. E o retorno tem sido fantástico. Eu pergunto, mas por que você escolheu o livro? Não, é que eu tenho muitas histórias. Eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital e lá eu tenho... Eu vejo histórias de amor incondicional, de filhos, de mães cuidando de filhos de uma forma assim, largando toda a vida, marido, só pelo filho, por amor. Ou então de um delegado de polícia que tem mil histórias, ou de alguém que tem na gaveta histórias fantásticas sobre um extraterrestre que veio se apaixonar e quer levar a mulher para o futuro. Então, de repente, descobri que é para novos leitores, para novos escritores, pessoas que têm o que escrever e não tem coragem de escrever. Esse parece que é meu público verdadeiro.
Muito bem. E quais são as linhas mestras do Manual do Escritor Roberto Klotz? Por que preferi-lo a outros manuais? Faça aí a propaganda do seu livro.
Eu vou dizer que é um livro muito... como eu frequentei muitas oficinas, fiz muitas oficinas, então ele é um manual da prática, daquilo que me serviu para escrever. Eu tenho certeza absoluta que tem dicas assim, absolutamente incríveis, novas, e outras que são, muitas delas são essenciais para a escrita. Eu, sinceramente, tudo que eu tenho aqui, eu utilizei para escrever. Tudo.
É preciso salientar que você se dirige a quem pretende escrever prosa de ficção, né? Nem só apenas prosa, digamos, memórias, reportagens, sobretudo literatura criativa em prosa. Né?
Sim, sem dúvida. Porém, eu tenho muitas coisas aqui dentro que ajudam, como já ajudei poetas, por exemplo. Ou se você for escrever uma biografia, eu tenho um capítulo inteiro sobre revisão. Como fazer revisão utilizando o Word, usando um computador que vai olhar para você e descobrir seus erros. Ontem mesmo comecei a analisar um livro que alguém me pediu para fazer uma análise. Então, logo de cara, eu mostrei que tinha 16 espaços em branco dobrados. Que a máquina olhou, não fui eu que descobri. É uma ferramenta simples. Então ele tem muitas dicas que são úteis.
São úteis, né? E por que que você considera em determinado ponto do seu livro que na prosa de ficção mostrar é melhor do que dizer? Qual a diferença, aliás, entre mostrar e dizer no campo da narrativa?
Agora que eu me separei, eu quero ir para casa, ler um bom livro e tomar um bom vinho. Isso é horrível quando alguém fala isso para mim. Ele quer ouvir uma boa música, tomar um bom vinho, ler um bom livro. Não, seja específico. Então eu prefiro mostrar. Não, eu quero ler Machado de Assis novamente, reler o meu passado. Eu quero tomar um vinho tinto, é isso que eu gosto. Eu quero ouvir Beethoven, Bach ou Chico Buarque. Seja lá quem for, seja específico, é melhor mostrar.
Sempre. Não tem também a ver com o uso do diálogo, o estilo direto e o narrar, quer dizer, no narrar a gente está mais dizendo do que mostrando?
É verdade, mas é que quando a gente, na fala, nós temos sempre as mãos para poder apontar. Nós podemos sempre apontar alguma coisa e na escrita nós temos que ser muito mais específicos, nós não podemos ser superficiais.
Porque senão tudo seria maravilhoso, bonito, feio, né? Só isso, né?
É verdade.
Estamos conversando com o escritor Roberto Klotz. Voltamos já.